3h20. Agora a gente vai falar sobre as eleições nas escolas aqui de Maringá. Eleições que estão marcadas para o dia 12 deste mês. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo José Aldérico Ferreira. Ele é diretor administrativo da SEDUC, a Secretaria de Educação de Maringá. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, eu agradeço.
Agora, como serão essas eleições?
Olha, as eleições, ela parte de uma premissa, não é? Foi um resgate de algo que já não acontecia há aproximados 13 anos, né, na cidade de Maringá. Então, essa nova gestão, com o prefeito Ulisses Maia, tomou-se por iniciativa fazer as eleições, atendendo, inclusive, uma prerrogativa de lei, que é a gestão democrática do ensino. Então, alinhado com a nossa secretária de Educação, a professora Valquíria Trindade, tomamos a decisão de fazer este ano, depois de um longo, né, e extenso debate junto às frentes que estão ligadas à educação e à comunidade de uma forma geral, para se fazer um projeto de lei que depois foi aprovado e assim, com esse arcabouço, nós tomamos a iniciativa de fazer este ano.
Então, mas e como serão essas eleições? A eleição será de que forma? Num dia só? Começa que horário?
Sim. A eleição, ela será realizada das 7 da manhã, não é? Uhum. Até as 18h30, né? Sem interrupções, né? Ela vai ser realizada no dia 12 de dezembro, na terça-feira próxima.
Uhum. Quantos candidatos?
Nós temos um total de 188 candidatos, entre CMEIs e escolas, com candidaturas que foram deferidas.
Uhum. Agora, são quantas escolas e CMEIs?
Olha, nós temos aí um total de 114 unidades escolares, né? 51 escolas e 63 CMEIs. Uhum. Só que a eleição, ela vai se dar em 112 unidades, porque teve duas unidades, dois CMEIs, onde não haverão candidatos.
E daí como é que faz? Quando não tem candidato, quem é que vai dirigir? Quem vai ser o diretor?
Olha, existe uma prerrogativa na lei que diz que quando não tiver candidato, não é? O prefeito municipal tem o direito de fazer a nomeação do mesmo.
Uhum. Agora, tem escola que tem muito candidato, escola que tem pouco candidato?
Tem, variou bastante. Tem escolas que tiveram 4 candidatos, uhum, não é? Tem escolas que tiveram 3 e escolas com 2 ou 1 candidato. Então, uhum, tem para todos os gostos.
Nessas escolas com 4 candidatos aí, então dá a impressão aí que o envolvimento é maior? Como é que é?
Olha, eu acredito que sim, existe um envolvimento maior, porque a iniciativa de se tornar candidato já é, né, prenúncio de um comprometimento anterior. Então, nós gostamos dessa situação, de que a participação, ela é aumentada pelo número de candidatos. Mas também não é menos importante o fato de ter apenas um candidato. Por quê? O que nós estamos entendendo e acompanhando nesse processo é que, pelo período de campanha, que é curto, o candidato, ele vai ter um tempo para mostrar aquilo que ele fez, né? A sua biografia, aquilo que ele propõe em relação a melhorias na educação, não é? Até a sua postura ética em relação à comunidade, não é? Uhum. Então, nós percebemos que vai haver, assim, uma ratificação, na verdade, uhum, daquilo que já vem sendo apresentado ao longo dos anos.
A campanha está acontecendo essa semana?
Sim, ela começou na segunda-feira, ela vai até a sexta-feira.
É um período bem curto mesmo, como o senhor disse, né?
Ele é curto e, por isso mesmo, ele é muito intenso, né? Nós percebemos aí que existe um engajamento. Até o momento não nos foi apresentado situações graves onde haveria necessidade de sanções. Ela está ocorrendo de uma forma, até o momento, bastante ética, lícita, né? Assim como nós gostaríamos que fosse e assim como o próprio legislador gostaria.
E quais são as regras dessa campanha?
As regras são bastante simples. A primeira delas é que não se pode ter financiamento pessoal nem de terceiros, né, em materiais de propaganda, esse tipo de coisa. Na campanha em si, né? E ela se dá da seguinte forma.
E o dinheiro vem da onde, então?
O executivo fez um banner, né, onde consta as propostas, né, de cada candidato. Isso foi fornecido pelo candidato, a sua foto também, o candidato tirou sua foto, escolheu a melhor, depois o nome de campanha, e foi elaborado um material com a divulgação da data e o dia, e o local, né, da eleição. E esse material é colocado junto com outros candidatos, em pé de igualdade, né, sem privilégio, fora da estrutura escolar. Então, acabou o horário de aula, volta esse material para dentro da unidade. No outro dia seguinte, ele vem para frente, fora da estrutura escolar, só que pode ser próximo ao portão, né? E aí o candidato poderá, através de pessoas que apoiam a candidatura, divulgar a sua campanha.
Essa é a primeira regra, é isso que você estava falando?
Essa é a primeira regra.
A
outra é o seguinte, é um direito que ele terá de participar, convocar a comunidade escolar fora do horário de aula e, no pátio da unidade escolar, conversar com a comunidade por durante até 15 minutos. Então, 15 minutos dá para se falar muita coisa, dá para se contar assim, toda a sua trajetória, dá para expor, criar, demonstrar para a população os diferenciais, né, que ele tem. E depois, além disso, o candidato poderá ter até 10 minutos, né, dentro de sala de aula para falar, dizer que ele é candidato e conversar com as crianças, com os alunos.
E quem é que pode votar? O voto é obrigatório?
O voto não é obrigatório, porém ele é secreto, né? E quem pode votar são os pais, né? Professores.
Pai e mãe ou só um dos dois?
É um que representa
o aluno,
né? E independente do número de alunos. É um voto. De filhos e alunos, né? É um voto. E depois servidores, né, funcionários que atuam na rede de ensino, na unidade local, e professores também.
E o que acontece? Quantos votos são necessários? Pode acontecer de uma escola não conseguir eleger, mesmo tendo um candidato, por exemplo, tem um candidato só e não conseguir eleger?
Pode acontecer, porque a legislação ela diz que tem de haver um quórum de 50% mais um dos votantes, do total de votantes. Então, mesmo que ele tenha uma votação, se esse quórum não for atingido, ele não consegue se eleger, né? E aí, neste caso, existe a prerrogativa já, né, da lei, que caberá ao prefeito municipal fazer a nomeação deste candidato, onde a eleição ele não conseguiu obter o fórum. Eu acho que até existia uma preocupação dos candidatos nesse sentido, porque eles temiam não atingir o fórum. Mas, ao mesmo tempo, a gente nota que, por conta disso, a atenção e a participação na campanha está muito mais envolvente, porque é preciso da participação da comunidade escolar para que tenha êxito a eleição. É bom para todos, não é? E assim eu acho que nós vamos ter bons resultados.
E tem uma comissão eleitoral trabalhando, então?
Nós temos três comissões eleitorais. Uma comissão eleitoral paritária, que ela irá ficar nas 112 unidades onde haverá eleição, não é? Ela tem o papel de receber e depois encaminhar denúncias, processos de pedidos de registro de candidatura, e até mesmo de decisão, né, de analisar alguns casos. Em grau de recurso, funciona uma comissão geral eleitoral. Ela é formada por agentes externos da Secretaria de Educação, onde estarão, ela é composta por representantes do Executivo, do Legislativo, sindicato, professores, educadores e outras frentes que são importantes e ligadas à educação. Além disso, para questões de denúncias, já durante o processo eleitoral, existe uma comissão especial.
E essa comissão já recebeu alguma denúncia?
Ainda não. Nós recebemos alguns pedidos, mas não teve o caráter de denunciar, mas apenas de informar situações que seriam o quê? Pontuais, né? Mais ligadas a dúvidas, né? Do que queixas, né? Então, nós reformulamos a respostas e encaminhamos para a comissão paritária para que ela dê o tratamento adequado. Mas, mesmo que haja, ela estará de plantão, inclusive no dia da eleição, né? Todas as comissões estarão de plantão na sede da SEDUC para dar todo o suporte necessário aos candidatos, aos mesários, às demais comissões paritárias que estarão espalhadas em todas as unidades escolares.
E tem aula nesse dia?
Vai ter aula, não para, o ano letivo continua, né? E é também um fator importante, porque durante as aulas é que os pais estão mais presentes nas escolas. Então, acreditamos que a participação será otimizada em virtude disso.
E a apuração dos votos, como é que vai ser?
A apuração, ela será, assim, semelhante a uma eleição, né? Porque, a comissão paritária irá fiscalizar esse processo, a mesa, né, fará depois das 18h30 o lacre da urna, né, e depois a contagem de votos, né. Vai ter, cada candidato terá direito a um fiscal, né, e vai ter, além desses fiscais, os mesários, né, para apuração desses votos.
Votos manuais.
Manuais, cédula em papel, né, muito simples, muito objetiva, para não dar margem a erro durante o processo de votação.
O senhor acredita que o resultado sai quando?
Eu acredito que o resultado sai no mesmo dia, no dia 12, né? Nós vamos encaminhar, né, consolidar todos esses resultados na Secretaria de Educação e depois passar para a Prefeitura Municipal, né, credenciar os eleitos e tomar as decisões de nomeação no caso de falta de quórum ou inexistência de candidatos.
Os eleitos tomam posse quando?
Nós acreditamos que em janeiro.
Em janeiro?
Isso.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço.
Conversamos com José Aldérico Ferreira, ele é diretor administrativo da Secretaria de Educação de Maringá. Falamos sobre as eleições nas escolas municipais na próxima terça-feira.